Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para a previsão do tempo, como nós fazemos aqui semanalmente, às segundas e também às sextas-feiras. A gente dá todo o panorama das chuvas para todo o Brasil e agora a gente vai então atualizar as informações e saber qual a previsão para os próximos dias. Então a gente vai até Brasília, até o Instituto Nacional de Meteorologia, para falar com o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista, e vai dar para a gente aí o panorama dos últimos dias. Boa tarde, Mamedes.
Boa tarde, Jonathan. Muito boa tarde a todos os internautas de Notícias Agrícolas.
Sim. Mamedes, boa tarde, porque a gente já está aí perto do meio-dia, né? Então já é boa tarde. A gente falou na segunda-feira, né? A gente tinha previsão de chuvas voltando para a região sul do país. Mamedes, essas previsões se confirmaram?
Se confirmaram, sim, Jonathan. Olha só, a gente havia falado, né, de que teria aquela redução, pelo menos até aí, quarta, quinta-feira. Realmente houve uma redução grande das chuvas na região sul do país, incluindo até mesmo o sudeste, e que teria um retorno agora por sexta-feira. E realmente se confirmaram. Inclusive, hoje tivemos aí grandes volumes aí na parte oeste da região sul.
Perfeito. Inclusive, a gente tem alerta de chuvas ocorrendo na região sul e essas chuvas avançam até o Brasil central. Também tem alerta para algumas áreas mais centrais que depois a gente vai falar à frente, né, Mamedes?
Exatamente, como essa chuva que está sendo provocada hoje pelo sul, associada a uma frente fria, Jonathan, que está passando ali pela região sul, mais pelo litoral, mas isso criou, sim, por dentro do continente, uma área de baixa pressão e, com isso, um grande área de instabilidade. Ela realmente, como você frisou, vai avançar em direção à região sudeste, trazendo grandes volumes de chuva ainda para as 48, 72 horas aí para essa região central.
Sim. Mamedes, bom, vamos detalhar então para o produtor rural, né? A gente tem as chuvas ocorrendo ali na região sul do país. A gente consegue mostrar as imagens de satélite para mostrar para o produtor o que está acontecendo aí nos últimos minutos, né? As chuvas concentradas ali no sul. A gente tem a finalização da colheita da soja ali na região. Então, essas chuvas podem impactar de alguma forma os trabalhos finais de colheita. O produtor deve estar atento a isso, né? Chovendo bastante lá, como mostra a imagem de satélite, né?
Exato, havíamos dito também nessa parte central, a chuva daria uma diminuída, deu uma diminuída, mas continuou chovendo de uma forma pontual, continuou chovendo. Então, essa aqui é uma imagem atual. A gente vê nesses pontos vermelhos, como sempre friso, é os lugares onde tem a maior chance de chuva, ou com nebulosidade aí convectiva. Então, a gente percebe que se concentra mais na parte norte e parte sul, devido toda, né, no caso, essa frente fria que está passando ali próximo da região sul. Parte dela está atingindo, sim, o continente. E com isso induziu bastante instabilidade, especialmente aqui no oeste da região, no sul do Paraguai, muito intenso de manhã cedo, bem formado. Agora está dissipando um pouco mais, porém ele avançou em direção aqui ao oeste da região sul, país pegando Paraná, Santa Catarina, até mesmo noroeste do Rio Grande do Sul, trazendo grandes volumes de chuva. Dionísio Cerqueira, Jonas, para você ter uma ideia, ali em Santa Catarina, acumulou só agora de manhã em torno de 129 milímetros agora de manhã, praticamente quase 130 milímetros ali em Dionísio Cerqueira até agora de manhã às 10 horas.
Ah, volumes altíssimos, né,
Muito
Mamedes?
alto,
Isso
muito alto.
levando em conta que não é o dia todo ainda, né? Não tem a medição completa do dia, são apenas as primeiras horas dessa sexta-feira, né?
Isso, conforme a frente fria vai migrando em direção à região sudeste, né, levando toda essa instabilidade para a região sudeste, ainda vai continuar com chuva, isso pode aumentar realmente esses valores que eu mencionei. E, em média, essas chuvas foram acima de 50 milímetros, muitos locais aí em torno de 30 milímetros, 20 milímetros, e como você disse, isso ainda pode aumentar até o final do dia.
Com certeza. Bom, Mamedes, o que a gente tem então de informação em relação aos próximos dias, né? A gente falou na segunda-feira que essa frente fria iria chegar, ela de fato chegou no final da semana, então confirmando tudo aí que a gente apontou na segunda-feira. Mas a gente falou também que ela passaria de forma rápida. O que você tem para falar para a gente em relação a isso e dar a previsão aí para o final de semana e para a próxima semana?
Ok, Jonathan, então vamos nós aqui. Eu vou mostrando aqui à nossa esquerda um modelo numérico de previsão do COSMA e à direita do monitor o GFS. Fazendo essa comparação entre um e outro, a gente está com um período de transição e muitas vezes os modelos não detectam esses sinais mais sensíveis aí dessas mudanças de estação. Mas hoje os dois estão praticamente, em 24 horas, estão falando a mesma língua, muita chuva lá para a região sul, especialmente ali Paraná, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os modelos vêm indicando isso, apesar de que o GFS não traz uma chuva tão volumosa aqui para o Rio Grande do Sul, mas a gente viu que pela imagem também pelos valores de chuva estão coerentes. O mesmo para a parte central e norte do país. Vemos que os dois indicam muita chuva ali para norte da região nordeste, especialmente Maranhão e Piauí. Também temos, viu, Jonatas, em Oeiras, no Piauí, um volume significativo para essa madrugada, um acumulado que também não acabou o dia, que isso aí pode aumentar. Eu peguei até as 10 horas da manhã e já estava em Oeiras, no Piauí, 214 milímetros. Isso é muita chuva para esse local, principalmente nesse período, apesar de que ali ainda está dentro da estação chuvosa, ou da quadra chuvosa, como os nordestinos costumam falar. E na parte central, a gente viu poucas nuvens, mas que ainda vem provocando certa chuva, inclusive no Distrito Federal, essa madrugada, amanhã, acredito que mais ou menos no meio da madrugada, em torno de 3 horas, 4 horas da manhã, choveu de uma forma contínua, até em torno aí de 8 horas da manhã, que também levou um certo transtorno aqui para a população local. E esticando, então, agora essa previsão para o fim de semana, esse é o cenário de hoje, né, do que está acontecendo em relação às imagens de satélite, o modelo numérico, mas quando avançamos, então, para o sábado, essa frente fria já começa a se deslocar para o oceano, as chuvas começam a diminuir, como falamos, essa frente fria vai passar rápido pela região sul do país, apesar de que ela vai para o oceano, vai criar sempre uma área de baixa pressão na área central, e isso vai dar uma continuidade ou retorno dessas chuvas para a parte central de uma forma mais significativa. Então, no sábado, previsão de chuva praticamente em grande parte da região, exceto lá já o Rio Grande do Sul, que não, já tem praticamente só o Nordeste que pega chuva. E já para domingo, quando chegamos no domingo, começa a mudar um grande cenário, especialmente no oeste do Brasil. A gente vê que há uma redução grande dessas chuvas, porém se concentrando sempre mais agora na região sudeste, parte da região central e especialmente o nordeste, Mato Piba, também já começa a intensificar essas chuvas aí para o fim de semana. Início da semana que vem, Jonatas, o que que nós temos um cenário parecido com o de domingo? Chuvas mais na parte central, uma vasta área aqui que eu já vou mostrar de uma alta pressão que vai dar uma limpada nesse tempo, vai trazer sol, porém também vai fazer com que as temperaturas baixem, mas não podemos desgrudar o olho nessa quantidade de chuva que os modelos vêm mostrando aqui, tanto para o Paraná, Santa Catarina, São Paulo, né, parte de Santa Catarina, com volumes bem expressivos, todos os dois modelos vêm mostrando, inclusive aí para Campinas, vamos ficar monitorando como vai se comportar esse tempo aí para o início da semana que vem, porque poderá ter chuvas volumosas aí para a vossa região. Chegamos aí na terça-feira, há uma continuidade dessas chuvas na parte central do país, já uma grande diminuição de terça-feira para frente, lá na região sul do país, essas chuvas terão praticamente de novo aí uma travada, não deve dar uma segurada na chuva para os próximos aí de terça-feira para frente, lá na região sul. Na região sudeste começa a ficar manchado, mas essa chuva se mantém, principalmente no Rio de Janeiro, no Minas Gerais, né, no Rio Espírito Santo. E na região central, ou grande parte da região centro-oeste, exceto Mato Grosso Sul, que também vai ter uma diminuída nas chuvas, mas sempre com volume grande, né, nessa área aqui, pegando o nordeste e norte do país. Então, tem uma continuidade, não deve cessar. Chegando lá para o dia 11, isso já é, se não me falha a memória, quarta-feira, o mesmo cenário, praticamente não há grande mudança, especialmente pelo GFS que a gente vem mostrando. Então, eu diria assim, que para a semana que vem, este vai ser o cenário, o que tá, pelo menos está sendo previsto. Claro que pode haver alguma mudança, mas no andar da carruagem parece que não deve haver muita mudança em termos dessas áreas onde os modelos estão prevendo chuva. Bastante no resumo da obra, chuvas passam pelo sul, vão ter uma continuidade na região central do país, e na parte norte e nordeste terá uma continuidade ali no sertão, pelos sertões nordestinos, incluindo ali o Mato Pipa. Ok, Jonatas?
Ok, perfeito, Mamedes. Bom, então aí a gente falou em relação às chuvas, né? A gente também falou no início da semana, né? Em relação a uma massa de ar frio que poderia chegar depois dessa frente fria até a região sul do país. O que, que você tem de informação a isso? Ela se confirmou? A gente deve ter mesmo uma incursão de frio aí passando pelo sul do país?
Sim, Jonatas, olha só, eu vou mostrar o campo da pressão, né? Isso eu vou mostrar sempre na parte da manhã. Esse aqui é a frente fria, vamos dizer assim, nessa área que eu estou apontando com o mouse, ela é uma área de baixa pressão, fechada exatamente aonde está a frente fria, tá? Ocluindo aqui no oceano. Atrás dessa frente fria, a gente vê uma massa de ar frio, um pulso, né? Na verdade, foi da alta subtropical do Pacífico, né? Que um pulso dela intensificou aqui sozinho e com um caminho praticamente por dentro do continente. Isso hoje, Jonatas. Imagina agora isso aqui no sábado. Ela já está atingindo grande parte aqui do... grande parte eu não digo, mas uma faixa oeste da região central, né, pegando Mato Grosso, já chegando na região norte, especialmente Rondônia, Acre e também parte... do sul do Amazonas. Também no domingo ainda tem uma certa influência, como eu falei, né, a frente fria subindo, migrando em direção à região sudeste pelo oceano, cria-se uma área de baixa pressão, mas essa massa de ar continua influenciando especialmente esses lugares. Para que os internautas possam ter uma ideia de quanto que vai ser essa queda de temperatura.
Sim.
Essa é a previsão para hoje. A gente está vendo que no sul do Mato Grosso, também até o noroeste do Mato Grosso do Sul, a temperatura está em média em torno de 34, 35 graus. Isso é esperado para hoje. Em direção à Rondônia, 32, apesar de que o modelo, o Cosmo está subestimando a temperatura máxima em Rondônia, tem dado em torno de 3, 2 graus acima. Então, ele está prevendo 32, a gente pode botar aqui 34, tranquilo, que isso aí pode acontecer. Então, isso hoje. Reparem agora a queda que vai dar amanhã para essa parte que a qual eu mencionei, incluindo Mato Grosso do Sul, até mesmo as áreas serranas lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nessa área, Jonatas, eu diria que vai ser o primeiro episódio do ano do fenômeno friagem que acontece ali entre Mato Grosso até a região norte do país.
Uhum.
Uma queda de mais de 10 graus, nós estávamos com 35 no sul do Mato Grosso, para amanhã nós estamos prevendo em torno de 22, então aí praticamente 13 graus de diferença de hoje para amanhã. Muita gente vai sentir frio ali por ali, inclusive os agricultores, viu, Jonatas?
Com certeza. Mamedes, as geadas são sempre uma preocupação, né, para os produtores, principalmente na região sul do país. Diante dessa incursão aí, esse episódio, né, de friagem, ali nas áreas de Serra, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente pode ter geadas, Mamedes?
Olha só, Jonatas, eu estou mostrando aqui o campo da umidade, porque se não tem umidade, vamos dizer assim, e vento fraco, a condição para geada ela é favorável. Então, eu estou vendo que, pelo menos por enquanto, não está tendo condição de geada para essa madrugada lá para a região sul. Tá? Apesar de que tem uma leve diminuição aí da umidade, mas se a gente for olhar aqui a temperatura mínima agora, nós temos aqui, essa é a previsão para hoje, então se vê que todo o ar frio ainda está lá por cima do Uruguai, já na fronteira ali com o Rio Grande do Sul. Quando chega nessa madrugada, sim, aí nós temos temperatura aqui em torno de 12 graus, ainda muito alta para ter geada, então o agricultor, pelo menos que mora nessa área, até mesmo aqui na fronteira com o Uruguai, pode ficar tranquilo que só vai ser frio mesmo por enquanto. E mais assim, adiante, ainda não tem previsão de geada.
Ótima, né? Informação aí para o produtor. Então, depois das chuvas, a gente tem esse primeiro episódio, né, de friagem em algumas áreas ali do sul do país e também que sobe até lá, em algumas partes, até do centro-oeste. Mamedes, em relação às previsões estendidas, né, lá à frente, a gente deve ter chuvas ainda se mantendo sobre áreas centrais do país ou elas mais à frente voltam a se concentrar no centro-norte?
Pois não, Jonatas, olha só. O que nós estamos observando aqui é um cenário estendido que vale de. No caso, né, desde ontem à noite até a noite do dia 20. Então, o cenário que se mostra é que essas chuvas na parte norte e nordeste terão uma continuidade nessas 2 semanas, pelo menos até o dia 20 de abril, e essa mudança para a região sul. Então, mostra realmente esse retorno das chuvas na parte central, uma continuidade da chuva na parte norte, parte nordeste, e essa diminuição da chuva lá para o sul. Então, não sei agora, acredito que para a safrinha, para quem está no período da safrinha, vai estar tranquilo. Quem
Exato.
está colhendo, eu não sei como vai ficar. E para a região sul, sim, tem essa redução. Talvez o pessoal que esteja colhendo ali, vamos dizer assim, vai ficar tranquilo que passa essa chuva, pelo menos traz a umidade de novo para o solo. Trazendo umidade para o solo, se tem alguma safrinha, vai ter continuidade dessa chuva. A gente viu que mês de abril já são só 30 dias, e pelo menos aí até o dia 20 tem previsão de chuva, e faltando mais 10 dias, acredito que o mês de abril, a nível de Brasil, especialmente a parte central e centro-norte, vai ter aí uma chuva esperada dentro da média, até mesmo podendo ocorrer até acima da média.
Sim. Bom, então como a gente, né, Mamedes, tem visto nos últimos dias, a gente ainda pode ter problemas pontuais com a finalização da colheita por conta das chuvas, mas acho que são problemas pontuais mesmo. E como a gente tem falado aí nos últimos meses, né, a gente tem uma condição bastante favorável e ela ainda se mantém nos próximos dias, conforme o Mamedes falou, para o desenvolvimento da safrinha, né? Que acho que é uma excelente notícia aí depois de tantos problemas com a safra de soja, né, Mamedes?
Exato. Então, vem ali essa chuva de final de estação para justamente trazer esse alento a todos os agricultores, né? De safrinha poderá ser um safrão, como diz nós aqui por aqui, né?
Exato.
Então, vamos dizer assim, vai a favor aos agricultores ou na maioria deles, né?
Com certeza, perfeito, Mamedes. Bom, como a gente sempre lembra, né, o IMET ele divulga os avisos de condição severa aí, né? Inclusive, hoje tem os alertas divulgados para esses pontos que a gente falou da região sul, pontos do centro-oeste também, e também tem alerta para algumas áreas do sudeste, principalmente São Paulo, né, Mamedes? Então o IMET sempre divulga isso, o produtor deve estar atento e a gente aqui informa também no Notícias Agrícolas.
Exatamente. Esses alertas ainda vão dizer assim, ó, podem ser modificados. Esse é o que nós temos no momento, com essas chuvas mais volumosas lá para a região sul do país, pegando aqui grande parte do Mato Grosso do Sul, também parte de São Paulo. Acredito que esse alerta vai se estender para as próximas, onde assim, para os próximos locais aqui, tanto do Paraná, de Santa Catarina, até mesmo do Rio Grande do Sul. E provavelmente também estaremos soltando algum alerta para o sul do Mato Grosso em termos de chuva. Também vai aparecer essa queda de temperatura para amanhã, tá, Jonatas? Que eu não sei se vamos entrar em acordo por aqui, se a gente emite hoje, se emite amanhã, mas com toda certeza dessa queda de temperatura do fenômeno friagem aqui entre o Mato Grosso e o sul da região norte.
Perfeito, Mamedes. Bom, então tá aí as informações para o produtor, né, se informar e ter para o final de semana uma nota, né, do que pode acontecer, uma previsão do que pode acontecer de condição aí e que pode impactar a sua lavoura. Mamedes, muito obrigado então pelas suas informações mais uma vez aqui no site, né? E a gente lembra então que a gente sempre destaca aqui no Notícias Agrícolas às segundas e às sextas-feiras toda a previsão do tempo. Para o Brasil, a gente dá também os pontos principais que o produtor deve ficar em alerta, né, Mamedes? Então, a gente
Exato.
traz aqui para o produtor rural as melhores informações da previsão do tempo do Brasil.
Ok, Jonathan, exatamente isso. Os internautas podem acompanhar também o nosso site, além de notícias agrícolas, todas essas movimentações, porque estamos num período de transição e não vou dizer que tudo pode acontecer, mas pode ser haver sim, algumas mudanças que podem trazer um certo benefício, outros não, mas que se o agricultor ficar acompanhando, com certeza ele vai estar super informado.
Com certeza, e a gente, em conjunto com o IMET, acompanha todas essas condições de perto. Mamedes, então, mais uma vez, obrigado. A gente encerra por aqui. Você, produtor rural, continue ligado aqui no nosso site, porque daqui a pouco a gente volta com mais boletins ao vivo, com mais informações para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.